Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Frila Podcast, onde eu entrevisto pessoas autônomas, freelancer e empreendedoras para falar sobre como elas lidam com esse tipo de vida profissional. Se você gosta do Frila, apoie seguindo no Instagram e no Twitter, @frilapodcast, divulgue para as pessoas que podem se interessar e considere dar um apoio mensal a partir de R$5 lá no apoia.se/frilapodcast. Esse episódio foi gravado no dia 20 de janeiro de 2021 e eu conversei com o artista visual Jonatas Moreira.
Eu não tô na faculdade, mas eu posso me virar, eu sempre me virei. Tipo, eu sempre aprendi sozinho, eu sempre, tipo, me experimentei sozinho, então por que eu não posso fazer isso com tinta? Você tá falando de um trabalho que ele é feito à mão e tem toda uma construção intelectual em cima dele, eu acho que é legal falar valor, né? Eu sempre levei pé na bunda da vida, sabe? Mas eu não achava que aquilo ali era suficiente, sabe? Tipo, pra me fazer desistir. Então, eu só dava um tempo e depois eu tentava começar uma outra coisa.
Oi, Jonatas, tudo bem?
Oi, Lucas, tudo? Tô ótimo, e você?
Tudo ótimo, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, fiquei muito feliz.
Ai, menino, nossa, e eu, como é que fiquei? Nossa, foi tudo, eu surtei. Eu surtei de verdade. É, você lembra do áudio, né?
Sim, nossa. Muito fofo, muito fofo, né?
Ai, ai, nossa, obrigado também. Eu amo teu podcast, de verdade.
Pra quem tá ouvindo aí, então, a gente tava conversando agora sobre como eu descobri o trabalho do Jonatas no pôster de um show que eu fui, e aí um dia ele seguiu o podcast, eu vi o perfil e fiquei, ah, meu Deus,
ai,
essa
foi
pessoa
tudo.
Tá
aqui. Aham, sim, tipo, eu já te seguia, né, um tempo, aí você rolou pra baixo, né, e você descobriu que era eu, nossa, aquele trabalho também foi tudo, foi incrível demais. E eu tô muito feliz de ser recíproco, né, de a gente se admirar, assim, porque o seu trabalho é incrível e você também gosta muito do meu, então, tipo, é sobre isso, sabe?
Nossa, super. Tô muito feliz. Inclusive, se você quiser depois contar a história de como surgiu esse trabalho do pôster,
ah,
vai ser ótimo.
Sim. Conto sim, claro.
Pra começar, então, eu queria te perguntar como que você virou frila?
Então, eu nasci já frila, né? Porque eu nunca tive nenhum trabalho de carteira assinada. Eu tenho 21 anos só, tipo, então, eu demorei a consegui fazer minha carteira de trabalho, porque, tipo, alguém que cadastrou meu CPF, tipo, colocou o nome errado, eu tive que consertar meu CPF pra depois conseguir fazer a carteira. Foi um rolê, tipo, de um ano e meio, assim. Aí, tipo, eu já desenhava desde sempre, desde que eu nasci mesmo, tipo, desde que eu me entendo por gente. E aí eu comecei a levar mais a sério em 2018, eu acho, ou 2017, quando eu comecei a perceber possibilidades de trabalho, porque muitas pessoas falavam, nossa, você deveria estampar numa camiseta, você deveria fazer tatuagem, você deveria fazer isso, aquilo. Mas ninguém nunca falou que eu poderia trabalhar de fato com o que eu já fazia, que é, tipo, artes visuais, pintura e ilustração. Uhum. E aí, em 2018, eu comecei a querer saber mais sobre isso, acompanhar mais canais do YouTube sobre isso. Tipo, eu não era nada, tipo, eu não tinha fonte de renda nenhuma, eu não tinha encomenda nenhuma, eu não tinha nada. E aí eu comecei a movimentar mais o meu Instagram. E eu acho que na época eu tinha ganhado uma mesa digitalizadora do meu amigo. Ele me deu de presente, assim, tipo, literalmente de presente. Então, tipo, foi ele que meio que despertou isso, sabe? Tipo, de eu começar a mexer com arte digital. Porque na época, pra mim, era muito difícil comprar material físico colorido, né? Porque a gente sabe que não é barato.
Sim.
Um bom, assim, um tipo considerável, né? E aí eu comecei a mexer com cor ali, comecei a desenvolver mais o meu traço. E comecei a, tipo, tentar encontrar alguma coisa. E, sei lá, vieram umas encomendas, tipo assim, muito pequenas. Tipo, de um retrato, uma pintura digital. Tipo, coisa de, sei lá, falando de preços mesmo. Tipo, coisa de R$50, sabe? Tipo, R$50, R$60, no máximo, assim. E em paralelo a isso, tipo, eu continuei desenhando e pintando no computador. Eu acho que 2018 e 2019 foram anos muito digitais pra mim. E foi em 2018 que eu mandei um e-mail pro Queremos. Pode falar o nome da marca? Será?
Pode, super.
Ah, tá. Foi em 2018. Eu não mandei e-mail, não, porque eu nem sabia que era por e-mail que se fechava coisas. Eu mandei pelo Facebook, porque eu tinha ido no Queremos Festival e Queremos Festival, não sei, todo o Brasil, né? Acho que é festival. Queremos Festival. E aí eu falei, olha, isso daqui é meu portfólio, um blog no Tumblr com as minhas ilustrações. Isso aqui é meu portfólio, se vocês quiserem alguém pra fazer um post ou alguma coisa assim, tô aqui, tá? Aí eles me responderam uns 3 dias depois, tipo... Ah, tá bom, muito incrível, tipo, a gente vai guardar seu portfólio aqui, qualquer coisa a gente chama. E eles me chamaram um ano depois. Mas depois eu dou mais detalhes sobre...
Nossa, mas eles realmente guardaram, a gente sempre acha que é mentira quando as pessoas falam isso.
Não, eu acho que de todos que eu mandei, eu acho que foram só eles, assim, que falaram, assim, que responderam mesmo, porque só eles e mais um que respondeu, que inclusive eu tô num trabalho muito bom agora, incrível demais, só que não posso falar, né? Porque tá em processo, e enfim. E aí, tipo, foi isso, acho que esse foi o meu primeiro trabalho de verdade. Foi em março de 2019 que eles mandaram um e-mail pra mim. E aí eu tinha... Foi tipo meu primeiro trabalho mesmo, mas eu ainda não tinha MEI, ainda não tinha CNPJ, não tinha que emitir nota fiscal, essas coisas muito chatas que ninguém explica pra gente como é que é e a gente fica super perdido. É muito triste. Mas eu acho que eu adiantei um pouco, porque antes disso, em 2018, eu tinha sido cara de pau outras vezes também. Eu mandei mensagens pra feiras de arte e moda, tipo, que tem no centro do Rio. E aí, tipo, eu perguntei, tipo, ah, como é que faz pra fazer exposição? Porque eu sempre quis muito. Eu já fiz uma exposição numa festa que meu amigo organizou. E eu achei muito incrível a experiência, eu queria ter mais, não sei o quê. E aí, uma que me respondeu foi o Cluster, que é uma feira de arte, moda e artesanato, se não me engano, que rola lá na Casa França Brasil, no centro do Rio mesmo. Acho que é do lado do CCBB, assim. E, tipo, é muito incrível, é muito chique, chique demais. E eles me responderam no mesmo dia, sabe? E aí eu falei, nossa, não acredito, não é possível. E aí, tipo, eu já, assim, né, tipo, nossa, eu vou vender milhões, vai ser milhões, só que não, não foi. Porque, tipo, eu imprimi tudo, eu fiz tudo, mas, tipo, eu não vendi, simplesmente não vendi. Muita gente falou que a minha arte é incrível e tudo mais, mas eu acho que, parando pra pensar, assim, tipo, olhando um pouco pra trás, eu acho que eu tava tendo uma abordagem muito muito mais cartunista, sabe? Tipo, mais cartoonist mesmo. Tipo, eu não tava focando muito na sensibilidade do que eu queria passar, desse negócio de refletir sobre, enfim. Mas eu já tinha minha poética, assim, antes de saber o que era, né? Tipo, essa narrativa que eu tenho de falar sobre um assunto com muita recorrência. E eu acho que eu vendi 2 prints só. Tipo, eu imprimi tudo assim, tipo... Assim, no total deve ter dado uns R$400... O stand com as impressões e passagem e essas coisas. E eu, tipo, eu faturei R$40. Olha só, que incrível. Aí, pois é. Foram 2 dias, mas foi uma experiência incrível. Eu conheci pessoas incríveis que a gente se fala, assim, tipo, ocasionalmente, sabe, até hoje. E foi tudo. Foi tudo mesmo. A experiência, eu acho que, pra mim, apesar de, tipo, eu não ter ganhado quase nada, tipo, foi incrível demais. E depois do Cluster, a Babilônia Feira Hype me viu e mandou um e-mail pra mim. E aí, tipo, a Feira Hype, tipo, ela é muito grande. Tipo, ela acontece, acho que na Gávea. É na Gávea e tem no Shopping Downtown, na Barra. E aí, eles me chamaram e a Babilônia Feira Hype, tipo, pra artistas visuais, assim, que fazem exposições, o esquema deles é, tipo, a gente fazer uma troca, né? Tipo, eles oferecem um espaço e aí eles escolhem uma arte minha que eles gostaram muito e eles ficam. E eles colocam no escritório deles. Eu achei tão incrível. Aí eu fui.
Nossa, que demais.
Foi tudo. Eu não sei se tá ainda, assim, hoje, mas na época, nossa, foi muito incrível, assim. Tipo, eu fui no perfil da Babilônia Feira Hype e falei, nossa, eles são gigantes mesmo. Tipo, a Farm começou lá, sabe? Tipo, uma grife. É uma marca de roupas. A Farm começou lá. E aí, tipo, eles cresceram, assim, e lá tem isso, sabe? Moda, arte, artesanato, decoração. E foi muito foda também. Foram 2 dias também. Aí eu fui até em 2 edições, na real. Só que, como classe C realness, né? Eu não tinha dinheiro pra, tipo, emoldurar tudo que eu imprimia. E aí, sim, tipo, eu levava 3 emolduradas e o resto tudo, tipo, no papel, assim, sabe? Tipo, com plástico na frente. E aí eu devo, né, tipo, eu deveria ter feito mais, só que, tipo, eu não podia na época. E eu não sei se foi isso também, mas, tipo, eu acho que nessa, em comparação ao Cluster, foi até que muito bom, porque eu vendi 3 prints, olha só. Também foi muito pouco, né?
É que feira é bem complicado também, né? Eu participei de... poucas vezes também, mas eu tive muita experiência de conhecer outras pessoas, e é muito legal conversar com quem vai no stand, mas vender eu acho bem difícil.
É, pois é, eu não sabia disso, tipo, eu não conhecia ninguém que, tipo, tinha feito exposição em feira, ou, tipo, tenha vendido alguma coisa, ou enfim. E aí, foi isso, assim, tipo, eu fiquei meio frustrado com isso, mas, ao mesmo tempo, isso que você falou das trocas, das conversas, e, tipo, essa experiência é incrível demais, tipo, é muito... Ah, não sei. Eu não sei explicar, porque pra mim, na época, era tudo muito novo, tipo, ver pessoas, assim, tipo, falando comigo ali na hora, e olhando pra mim, tipo, falando, você é incrível, sua arte é incrível, não pare. Sabe? Tipo, continue, sabe? Uhum. Inclusive, o pessoal, tipo, que me chamou mesmo, né? Porque, enfim, eles me chamaram, né? Logicamente, porque eles viram alguma coisa em mim. Só que eles falarem, tipo, nossa, você é muito incrível, parabéns. Aí sempre tem aquele negócio, né? Pra você, você tem só 19 anos e você já tá assim. Você é muito novo, não sei o quê. E aí, tipo, eu ficava muito feliz, sabe? Tipo, muito grato mesmo. Porque na época, tipo, eu ainda tava em transição, assim, tipo, de uma depressão muito fodida que eu tinha no ensino médio e tal. E eu não tinha muita vontade de fazer as coisas. E aí, esses eventos, esses lances, assim, tipo, que eu consegui entrar, me deram, tipo, um respiro, sabe? Pra eu conseguir, tipo, me restaurar e me fazer entender de que eu sou uma possibilidade, sabe? Então, foi muito bom nesse sentido. E hoje eu não fico pensando, tipo, nossa, eu vendi muito pouco, sabe? Nossa, que coisa horrível. Eu vendi muito pouco e é isso. E tudo bem, sabe? Porque foi incrível as trocas. Exatamente isso que você falou.
Sim, aí, tem outros jeitos de recuperar, né? De ser pago, digamos assim.
Aham, uhum, sim, Mas não foi com dinheiro, infelizmente. Foi minha mãe que pagou pra mim, coitada.
E aí eu queria te perguntar, Jonatas, porque você, né, contou a história que foi bem na saída aí do ensino médio, como você comentou até que nessa época tinha uma depressão e imagino que fosse muito difícil pensar em estudar alguma coisa depois, né? Pelo que entendi, você não estudou artes visuais, por exemplo, formalmente.
Uhum.
E desde quando vem essa coisa do desenho? Desde pequeno você desenhava? Como é que isso foi passando até chegar aos 18, 19 anos?
Foi bem, tipo, no começo da minha adolescência. Eu tava no fundamental, acho que uns 15 anos, 16. Eu comecei a contemplar capas de álbum muito lindas, que eu achava muito lindas na época. Tipo, o Torches do Foster the People, eu acho incrível até hoje. São uns desenhos bem lineares, assim, e eu amava isso na época, esses doodles, né? Tipo, eu acho que é assim que se fala. São desenhos bem rápidos, bem freestyle e só lineares. E aí eu falei, nossa, que incrível. Nossa, eu quero fazer assim, parecido. Aí eu, tipo, comecei a desenhar a capa do álbum. E aí eu comecei a imaginar esse universo desse álbum, tipo, em outros lugares. E aí eu começava, tipo, a desenhar, tipo, versões desse álbum, sabe? Tipo, e aí eu comecei a testar meu traço, descobri que caneta não tinha cara e ter que comprar papel mais espesso e essas coisas. E aí, tipo, eu comecei a ficar, tipo, muito depressivo, acho que foi com 17. E assim, nesse período, tipo, eu não desenhava direto, sabe? Eu era, tipo, um hobby, assim, que eu fazia, tipo, uma vez a cada mês ou a cada dois meses, eu não sei. Eu não fazia nada, na real, eu só estudava. E aí, com 17 anos, tipo, eu, sei lá, nossa, tipo, eu comecei a ter muitas crises, porque, né, enfim, eu sou gay e eu não era assumido pros meus pais. E foi muito chato essa época, porque eu queria ser quem eu era, sabe? E era muito difícil ainda pra mim ser pra eles e pra algumas pessoas também, apesar de que a escola toda já sabia que eu era gay, também não fazia questão de esconder. Mas era muito chato isso. Era muito chata a minha questão, tipo, comigo mesmo, em questão de autoestima, de eu não conseguir me ver nas coisas, essa questão da falta de representatividade. As pessoas acham que, nossa, tipo, que é balela, mas não é, porque eu realmente vivi isso, sabe? Tipo, eu não via muitas pessoas. Na real, tipo, eu não tinha contato, porque já tava acontecendo de pessoas pretas serem mais representadas, né, na indústria. Mas eu não tinha contato com isso. E era muito chato pra mim, tipo, e aí essas coisas e questões, tipo, questões pessoais, tipo, questões de família também. Eu não me dava bem com meu pai, enfim, hoje a gente se dá super bem, mas acho que era por causa de mim mesmo, assim, sabe? Um pouco, né, também, porque nunca é unilateral. Mas eram muitas coisas, assim, que me faziam, tipo, não querer mais, sei lá, literalmente estar aqui, sabe? E aí, eu comecei a desenhar, comecei a procurar sobre isso, tipo, no YouTube. Eu criei uma conta só pra ver canais sobre isso, porque eu já entendi que o algoritmo, né, ficava te recomendando coisa. Aí eu queria que o algoritmo me recomendasse só coisa de arte. E aí, tipo, eu fui explorando coisas, canais brasileiros, internacionais também. É, graças ao meu cursinho de R$70, que eu fiz um ano e meio de inglês, eu entendo metade das coisas. Então eu aproveitei isso nessa época. É. Aí é isso. Aí eu comecei a desenhar, tipo, isso começou a ficar mais frequente, a partir dos 17, eu acho. E aí eu criei uma conta. Criei uma conta no Instagram, eu acho que foi em 2018 ou 2017. Não me lembro bem se foi antes disso, mas se foi antes eu não postava nada. Porque meus desenhos eram, tipo, caneta e papel só, e eu não achava que era bom o suficiente, toda essa questão, né? E aí eu comecei a, tipo, ter mais frequência, assim, nessa prática do desenho, e comecei a postar. E aí eu fui desenhando e postando, e desenhando e postando, e enquanto isso, tipo, eu tava, tipo, criando mais laços com meus professores na sala, tava conversando mais, eu tava me abrindo mais. Eu tava conseguindo pôr pra fora, tipo, as minhas infelicidades, as minhas frustrações. E eu recebia muito conselho bom, sabe, dos meus professores do ensino médio. Tipo, eles realmente me salvaram, porque eu não tinha dinheiro pra terapia. Eu não tinha, até hoje eu não tenho, na real. É, e, sei lá, foi bem difícil, mas eu me lembro com muito carinho desses momentos em que, tipo, eu tava na sala, que era a minha única coisa, assim, que eu tinha pra fazer, que era, tipo, ir pra escola e estudar e falar com os professores e conversar com eles. E eu comecei a mostrar meus desenhos, comecei a falar sobre isso. E aí, tipo, tanto meus professores quanto meus amigos também, né? Lógico. Eles sempre falaram, Jonatas, isso daqui não é qualquer um que faz, não, tá? Você é incrível, tá? Tipo, continua, tá? Tipo, não para. E aí eu falei, sério? Tem certeza? Porque, tipo, assim, isso eu faço só por fazer mesmo. E na época eu não tinha nenhuma perspectiva de nada. Tipo, eu não tinha perspectiva de um ano à frente, sabe? E aí, em 2017... Pois é, é. Foi, em 2017 eu comecei a postar com mais frequência. E de 2017 pra 2018 eu pensei, tá, então é isso, né? Vamos ver se acontece alguma coisa. E 2018, eu tava no terceiro ano. Foi o ano, tipo, de pré-vestibular. E aí eu fiz um curso, enquanto estava acontecendo tudo isso, eu acho que foi no meio de 2018, eu fiz um curso sobre teoria de cor no Museu Nacional de Belas Artes, que é tipo um projeto de extensão da UFRJ, onde alunos que estão muito avançados, alunos veteranos, dão aula sobre alguma coisa. E aí eu consegui me inscrever. E aí foi até minha amiga que falou, a Lorena, que ela tinha uma amiga que tinha feito e que tem um processo de inscrição. Ela falou, gente, vai procurar, vai saber como é que é, né? E aí eu fui procurar mesmo, porque eu sempre fui assim, tipo, sempre me virei muito, sabe? E aí, tipo, eu perguntei, fui lá no, na página da UFRJ, perguntei como é que faz esse negócio aí de curso no Museu Nacional de Belas Artes. Aí eles me mandaram o cronograma, né? Tipo, a data de inscrição vai até tal dia, não sei o quê. Aí eu consegui me inscrever e fui. E aí lá, tipo, eu já tava fazendo muito desenho linear, eu já tava, tipo, muito explorando, assim, meu estilo e ganhando confiança, apesar de não gostar tanto, de ter uma visão muito crítica, péssima, sabe? Não era aquela crítica construtiva. E, enfim, e aí eu consegui começar a fazer esse curso, que até me ensinou, tipo, muita coisa mesmo, sobre a teoria das cores em si, porque eu tive que usar material físico, né? Tipo, giz pastel oleoso, lápis de cor. E conversando com esses alunos veteranos, que hoje, tipo, eu falo com eles, eu acho que de quatro alunos que davam aula, hoje eu tenho contato com dois, eu sigo dois. E uma, né, que é a Ana Catarina e o Paulo, eles falaram, você precisa fazer pintura na UFRJ. Aí eu falei, como assim? Isso é curso técnico? Como assim? Nunca ouvi falar pintura, tipo, pintura, só pintura, o nome não é artes visuais, não é, enfim, design gráfico. Eles, não, é pintura. É uma faculdade de pintura na Escola de Belas Artes. E eu falei, não é possível. Nossa. Não é possível que isso exista. E aí eu perguntei pra eles, né, porque eu já tava começando a ter contato, né, nesse ano, eu tava no terceiro ano. Então, eu tava, tipo, pensando, nossa, o UFRJ, uma das faculdades mais conceituadas, como é que eu vou passar pra isso se eu nem escrevo a matéria que a professora passa no quadro? Tipo, eu nem... Sabe? Era um nível, assim, de desmotivação que eu não conseguia escrever. Mas eu prestava muita atenção sempre. Por isso que eu consegui passar.
Porque se não fosse por isso, eu realmente, se a nota fosse de matéria copiada, eu teria sido reprovado com certeza. Aí eles falaram, então, você pode passar pela lista de espera, né? Você sabe, né? Tipo, você se inscreve no SISU, e se você não conseguir passar na primeira chamada, você pode demonstrar interesse para passar pela lista de espera. E aí, depois você entra no portal da faculdade e fica de olho no cronograma das classificações da lista de espera, da primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, porque tem muita gente que desiste de fazer a matrícula e essa vaga fica ali para outras pessoas ocuparem ela. E aí, tipo, eu falei, nossa, que incrível, não acredito. E aí eu comecei a ver nota de corte, né? Nota de corte, pra mim, foi um pesadelo, porque eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou conseguir tirar 700, 650? Porque eu, real, assim, não tinha hábito de estudar. É, hoje eu tenho hábito de estudar, mas é hábito de estudar pintura, uma coisa que eu gosto. Na época, tipo, por que eu vou fazer química, física e biologia pra passar em pintura? Tipo, isso não entrava na minha cabeça.
Sim, nossa, é uma fase muito...
Cheia
de coisas, né, pra estudar coisa que não faz sentido, ainda mais sim. Passando por tudo que você comentou aí, meu Deus, é coisa demais ao mesmo tempo.
É, e aí foi meio punk mesmo, tipo, eu fiz um pré-vestibular comunitário, e aí um amigo meu pagou 3 meses de Descomplica pra mim, e aí, tipo, eu fui estudando, tipo, do meu jeito, porque ninguém nunca me ensinou a estudar, eu nunca tinha aprendido a estudar, tipo, parar, ler e tentar, tipo, gravar na minha cabeça, ou tentar, tipo, praticar de qualquer outra forma. E aí foi muito... Nossa, foi meio... Sei lá, não sei explicar. Foi horrível, na real. E aí, aí o curso acabou, aí teve o Enem. Aí o primeiro dia do Enem, eu tava de ressaca. E no segundo dia do Enem, eu passei mal. E foi assim, tipo, eu falei, não acredito. Nossa, foi tudo. E aí, depois eu vi que a minha nota era 590, eu falei, nossa, pronto. Não vou mais passar, e é isso, vamos estudar de novo. E eu já tava, tipo, me programando pra estudar de novo. Aí passou o primeiro semestre, eu não passei nem pela lista de espera. Primeiro semestre de 2019. E aí, no segundo semestre, eu fui aprovado. Eu fui, uma, tipo assim, você precisa comparecer... A cidade universitária, no UFRJ, professor matrícula. Eu falei, não acredito, como assim? Isso foi depois do pôster, do The Internet. Foi em junho, julho. E aí eu falei, nossa, não acredito, não é possível. Ai, nossa, mas eu surtei demais. Eu gritei muito. Foi muito incrível, foi tipo, o momento pra mim. A faculdade de pintura é uma coisa assim, tipo, que eu nunca achei que eu faria e que eu amaria tanto, porque na época, tipo, tava na minha cabeça fazer design gráfico, ou então, tipo, artes visuais, que é tipo um emaranhado de tudo, né? Que é, tipo, escultura, performance, videoarte, fotografia, desenho, enfim. E eu descobri, fazendo a faculdade de pintura, que eu sempre quis pintura, que artes visuais, artes visuais todos, e comunicação visual, traço design, eram só máscaras que eu tinha colocado em mim, porque eu achava que, tipo, pintura não ia dar dinheiro. Porque tem essa mentalidade também, né? Tipo, nossa, você tem que fazer o que, né, o que você vai conseguir trabalhar com. Você não pode fazer uma coisa só porque você gosta. Como assim você vai fazer uma coisa que você gosta? E aí eu fiz pintura e eu continuei, tipo, até hoje, na real, eu tenho 21 anos, eu moro com meus pais. Eu tenho o privilégio de ter tempo de estudar. Eu tenho total consciência disso, mas ao mesmo tempo eu agradeço muito a eles, sabe, por me permitirem, me apoiarem, sabe, nisso. Porque no começo, eles ficaram meio assim, né, tipo, Jonatas, pintura, você vai o quê? Vai pintar parede? Vai pintar cartaz? Que é isso? Como assim você vai fazer faculdade de pintura? Não tinha uma outra coisa, não? Sabe? E aí eu falei, mãe, então, sim, eu vou fazer pintura. E se a gente for parar pra pensar na lógica do que dá dinheiro ou não, assim, você é costureira, né? Então, eu acho que você não está em posição de me criticar. Aí ela falou, é verdade. Porque, enfim, indústria da moda, né? Essa coisa horrível que é a indústria da moda. E a minha mãe é costureira. Então, eu sempre tive muita consciência das coisas que ela passa e do quanto que ela luta, sabe? Pra manter tudo, né? E o meu pai também, que o meu pai é costureiro também, com ela. Então, é isso, tipo, é um salário para os três e é isso aí. E aí, tipo, eu ainda fiquei o primeiro período da faculdade e metade da pandemia, tipo, sem conseguir nada, sem conseguir renda nenhuma, assim, quase. E o primeiro período foi incrível. Eu fiz amigos incríveis, eu tenho amigos incríveis da faculdade até hoje. Eles são perfeitos demais, é tipo, é um lugar onde eu conseguir me encontrar e entender que existem pessoas que também gostam tanto de pintura quanto eu, tanto de artes visuais quanto eu, e que eu posso falar sobre isso, sabe? Sobre os problemas do Freela e sobre essas coisas todas. E, nossa, nossa, pra mim foi tudo. Foi tudo de verdade. Ter essa oportunidade de conhecer pessoas incríveis, tanto alunos quanto professores. E aí começou a pandemia, ia começar o segundo período, tipo, o pessoal tava indo pro trote, né, tipo, do pessoal que tinha passado. E aí, tipo, acabou a semana de trote, começou a pandemia e não teve aula. Aí tudo se fechou. E aí foi horrível, na real. E eu ainda não, tipo, mexia muito com tinta, igual eu mexo hoje. Mas na época eu fiquei, nossa, agora que eu ia, tipo, tentar começar a mexer com as coisas na faculdade, não consegui, não sei o quê. Aí foi passando março, abril, maio, aí eu comecei a tentar, tipo, achar uma tinta que fosse legal.
No primeiro período da faculdade, eu usava tinta acrílica, só que era uma tinta acrílica de bisnaga, então ela era muito brilhosa e eu não gostava nem um pouco do acabamento dela.
Uhum.
Que é uma tinta, tipo, muito básica mesmo, acho que é mais pra estudar, mas não é impossível, né, de fazer coisas com tinta de... Enfim, tinta barata, tanto que eu uso até hoje. E aí, na época, eu também tinha descoberto a tinta acrílica fosca. Só que a tinta acrílica fosca me dava muito nervoso também do acabamento, porque, tipo, ela parecia uma lixa quando secava. Porque ela ficava muito porosa. E aí eu falei, nossa, nunca mais vou usar isso. Deus me livre, nem essa e nem a outra. Vou ver outra, né? Tipo, guache, qualquer outra coisa assim. E aí, tipo, eu testei a guache também. Quando eu comprei, chegou aqui em casa, eu testei. Eu não gostei também, porque eu não sabia usar. Hoje eu sei, eu gosto dela também. E aí eu falei, ai, nossa, então eu vou tentar usar a acrílica fosca de novo. Aí eu tentei usar a acrílica fosca de novo, tipo, na tela, no papel. Comecei a experimentar mesmo. Eu falei, nossa, não é possível. Que tempo perdido. Porque essa tinta é tão incrível. E é uma tinta acrílica fosca, pra artesanato e decoração, assim, que eu uso. Então, ela não tem um pigmento tão rico quanto aquelas, tipo, Insore Newton, essas coisas assim. Mas eu passo um verniz, né, por cima, e a cor, ela acende depois. Então, isso pra mim não é problema. E aí eu falei, nossa, que acabamento impecável, era tudo que eu queria. E aí eu comecei a fazer, tipo, coisas com tinta acrílica fosca. Eu acho que a primeira delas foi depois da pandemia, a gente ainda tá em pandemia, foi depois, tipo, da metade, assim, ai, ninguém merece, nem fala disso. Aí, deixa eu ver aqui, eu tô aqui no meu Instagram pra ter uma noção. Eu tava fazendo desenhos digitais quando começou a pandemia, eu comecei a fazer muito desenho digital, muito, muito, muito. Um foi até parar no Museu do Isolamento, foi tudo, nossa, aquela conta, quando surgiu, eu falei, nossa, que ideia incrível, perfeito demais. E aí eu fiz isso, eu comecei a postar muita coisa digital, eu falei, ah, não, não quero continuar só postando coisa digital, eu quero fazer tradicional também. Porque, enfim, eu não tô na faculdade, mas eu posso me virar, eu sempre me virei. Tipo, eu sempre aprendi sozinho, eu sempre, tipo, me experimentei sozinho, então por que eu não posso fazer isso com tinta? Aí eu comecei, tipo, a pintar no meu sketchbook, assim. Comecei a fazer umas coisas aguadas, comecei a fazer, tipo, pintura bem pequenininha, tipo, tamanho A5, A6. E aí, depois, eu vi um desenho que eu tinha feito em 2019, e eu falei, eu acho que eu vou transformar em pintura, que é a Já Não Somos Mais Os Mesmos, que é aquele pessoal, assim, tipo, com o menino no meio, dando uma estrelinha, e as duas meninas se abraçando, sabe? Tipo, aquele, uhum, com aquela paleta minha clássica. Aí eu falei, nossa, é isso, é sobre isso, chique demais. Aí eu fiz, essa pintura, eu falei, nossa, então acho que eu posso continuar seguindo esse fluxo de tinta acrílica, porque eu me dei muito bem, e eu realmente me dei muito bem, eu continuei fazendo muita coisa. Depois dessa pintura, eu fiz uns vídeos, porque eu sempre gostei também de audiovisual. Então, tipo, eu consegui juntar uma coisa com a outra. E aí, eu acho que foi em julho que eu coloquei, assim, tipo, no meu Instagram, encomendas abertas. E aí, tipo, vieram muitas encomendas. Muitas. Aí eu fiquei muito chocado.
Ai,
tipo,
que ótimo.
Tipo, foi muito do nada. Porque antes disso, eu recebia uma encomenda a cada 2 meses. Tipo, encomenda pra uso pessoal mesmo, sabe? E essas, uhum, encomendas também continuaram sendo pra uso pessoal, mas, tipo, foram em muita quantidade. Então eu consegui, tipo, estipular um preço que eu achava muito ok pra mim, que eu me sentia confortável, eu não tinha medo de, de falar que o preço era esse. No caso, o valor, né? Porque preço, tipo, mercadoria em massa, eu acho, tipo, se você tá falando de um trabalho que ele é feito à mão e tem toda uma construção intelectual em cima dele, eu acho que é legal falar valor, né? E aí eu me corrigindo aqui agora, louca.
Mas faz sentido, concordo.
Faz, né? Então, aí eu comecei, tipo, a fazer, tipo, encomendas em tinta acrílica, em digital, em tela, em papel, e aí eu falei, nossa, que incrível, e é isso. E aí quando eu comecei a ver que eu tava conseguindo pagar todos os acordos dos meus cartões que foram cancelados, aí eu falei, nossa, eu acho que eu estou no caminho certo. Porque antes disso, em 2019, comecei, tipo, um projeto de vender umas camisetas com umas estampas que eu desenhei. Tipo, fiz uns desenhos lineares e estampava com serigrafia, mas não deu certo. Tipo, eu gastei muito dinheiro, vendi pouquíssimas blusas também. Eu sempre levei pé na bunda da vida, sabe? Mas eu não achava que aquilo ali era suficiente, sabe? Tipo, pra me fazer desistir. Então, eu só dava um tempo e depois eu tentava começar uma outra coisa. E foi isso, assim. Tipo, aí eu consegui pagar, tipo, a maioria das minhas coisas. Na verdade, eu consegui pagar todas as minhas coisas, porque aquele quadro eu vendi também. Então, tipo, eu não vendi ele, assim, tipo, na época pra mim, né? Tipo, pensando, eu não vendi ele barato. E foi pra uma professora, sabe, de faculdade. Então, eu pensei, nossa, então, tipo, ela deve saber que não é barato. Então, tipo, eu fiz um cálculo de metro quadrado, e aí chegou num valor tanto, e aí eu vendi. E aí eu falei, então, é tanto. Aí ela, tá bom, me passa sua conta aí. Aí eu falei, não é possível. Me passa sua conta aí? Como assim me passa sua conta aí? Aí eu passei. Agência 9165, tá louca. Aí eu vendi, tipo, o meu primeiro quadro. E aí eu fiquei, nossa, que incrível. Eu quero vender mais quadros. E aí, depois desse Já Não Somos Mais Os Mesmos, eu fiz mais um quadro e depois eu parei, porque eu fiquei muito ocupado. E aí, tipo, eu falei, nossa, eu tô muito ocupado. Isso é muito novo. Eu tô ocupado fazendo o que eu amo, sabe? Tipo, deu certo, sabe? E, sabe, é por isso que eu tô explicando, porque é muito recente, assim, esse meu contato, assim, com o Freela. Tipo, é coisa de 2 anos mesmo. E agora que as coisas estão começando a acontecer bem devagar, mas eu já entendi que tudo tem o seu tempo, sabe? E eu tô curtindo muito esse processo. E sei lá, tipo, eu fiz muita encomenda no fim do ano também, com as bolsas que eu fiz em parceria com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu tenho uma bolsa aqui muito bonita e um pano muito legal. Você costura? A gente divide. E aí foi isso, tipo, eu consegui vender, tipo, acho que umas 20 bolsas, sabe? Tipo, eu falei, nossa, há um ano atrás eu tava tentando vender camiseta e não consegui. Agora, tipo, eu tô vendendo bolsas pelo mesmo preço e tá todo mundo, tipo, mandando DM, sabe? Eu falei, nossa, que bom, que incrível. Que bom que tá dando certo. E eu comecei a entender que, tipo, era só, tipo, eu fazer o que eu sempre quis e amei, mas com comprometimento, sabe? E aí eu comecei a entender várias questões de pessoas que têm uma vida independente ou, sei lá, uma vida adulta, que são, tipo, questões financeiras, CNPJ, essas coisas de freela, né? Tipo, poupança, guardar na poupança, porque nem todo mês vai ser bom. E é isso, tipo, aí eu comecei também a pesquisar editais e ver se estava rolando alguma coisa. E aí, inclusive, eu até consegui. Eu fui selecionado em um edital aqui do meu município, que é Duque de Caxias, e foi muito incrível, porque, tipo, eu consegui fazer uma série de 3 vídeos sobre coisas que, tipo, eu entendia consideravelmente e que eu queria passar para as pessoas que, tipo, não têm acesso à faculdade, sabe? Por exemplo, que são, tipo, coisas muito fundamentais que, tipo, você inconscientemente você vai trabalhando, sabe? Se você for um pintor ou designer ou qualquer coisa que envolva arte, né? Que, tipo, são referências poética, pessoal e estilo. Então, eu fiz um vídeo sobre cada uma dessas coisas enquanto eu pintava alguma coisa. E deu muito certo, tipo, muita gente me mandou mensagem falando, nossa, Jonathan, tipo, aqueles seus vídeos me salvaram, sabe? Tipo, me ajudaram tanto. Porque às vezes eu fico tão perdido sem saber o que fazer. Mas você falou de uma forma tão leve, tão descontraída, que, sei lá, tipo, eu acho que você realmente, tipo, é muito, muito especial, não sei o quê. Eu falei, nossa, gente, que tudo. É tão gratificante, sabe? Tipo, saber que eu tô no caminho certo. E, ai, nossa, foi um período também que eu fiquei, assim, muito bem, muito, muito feliz com o meu trabalho, mas eu não tava tendo aula, não tava tendo nada, então, tipo, ao mesmo tempo que eu tava produzindo, eu tava, tipo, num período muito ocioso, e aí, tipo, a minha depressão, tipo, queria voltar, né, tipo, com tudo, mas aí eu simplesmente não deixei, assim, tipo, eu comecei a me ocupar mais e começar a inventar coisas, inventar projetos, que muitos deles, como você pode perceber pela minha ausência no meu Instagram, ainda não aconteceram, mas eu quero muito que eles aconteçam, mas é isso, assim, tipo, 2020 foi incrível, aconteceram coisas ruins também, tipo, eu terminei e muitos parentes meus morreram de Covid, parentes próximos, assim, um tio meu de Minas Gerais morreu, foi triste demais, mas sei lá, eu acho que sempre vai ser essa dualidade, né? Vai sempre ter, tipo, esses dois lados da moeda, e eu entendi que eu precisava, tipo, virar um tempo pra esses momentos ruins, mas que eu, tipo, não precisava deixar eles me consumirem, sabe? Então, foi, tipo, um mindset mesmo que eu criei pra eu não surtar de novo. E que bom que deu certo, e que bom que eu tô aqui contigo agora, né?
Nossa, fantástico.
É isso.
Fantástico. E ao longo de todo esse trajeto, você citou de várias pessoas que foram te estimulando, te ajudando, até desde o colegial. E parece que o jeito de você ir conseguindo trabalho, desenvolver o seu trabalho e também começar a vender e tal, foi através dessas pessoas e basicamente do Instagram também, né?
Instagram, sim. Foi Instagram, e-mail e as exposições, eu acho, também. Porque algumas pessoas que iam nessas exposições me seguiram e me seguem até hoje. E compraram coisas, sabe, que eu anunciei, tipo print e bolsas e essas coisas. E também meus amigos, alguns amigos meus, sim. A Lorena, por exemplo, é uma escritora da Globo Livros, da Globo Out, não sei, acho que é da Globo Out. Ela agora tá na Globo. E aí, tipo, eu conheci ela antes de ver, tipo, ela crescendo assim tão progressivamente, sabe? Tipo, ela me ajudou muito. Tipo, ela foi, tipo, minha coach artística, sabe? E aí, ela sempre falava sobre ser muito cara de pau, sobre sempre, tipo, se esforçar pra conseguir entregar o máximo de si. E sobre entender também que a gente precisa descansar e sobre entender que, tipo, a gente pode ser inteiro, que a gente é possível e que a gente é possibilidade. Enfim, ela, tipo, ela também é uma mulher preta, né? Ela também é preta, no caso, porque, tipo, eu não sou mulher, eu sou um homem cis. Inclusive, é uma questão, porque o meu usuário tem um X, né, no final. Mas isso só... A única explicação que eu tenho pra isso é, tipo, eu não tinha no Instagram um usuário com o nome Jonatas. Art. E aí eu coloquei o X no último A e foi isso, tipo, eu não tenho nenhuma questão consciente, assim, com gênero em si, tipo, eu sou um homem cis. Mas fechando parênteses, nossa, se deixar eu falar, eu vou falar até...
Sem problema.
Enfim, tipo, a Lorena, que também é preta, tipo, ela também, né, sabe o que é ser preto no Brasil e no mundo. Ela me falava muito, sabe, sobre essas coisas e sobre como a gente, tipo, não pode se deixar abater, sabe, apesar de tudo. É muito triste, tipo, a gente absorve muita coisa todo dia. Se a gente continuar, tipo, vendo notícia todo dia, tipo, a gente surta. A gente tem que ter um período onde a gente fala, tipo, não, hoje eu não vou ver notícia. Porque, sei lá, eu preciso me reiniciar aqui. Então, não é sobre se alienar, né, também, tipo, sobre se respeitar e, enfim, e conseguir, tipo, ver quando você conseguir, sei lá. E aí ela falava muito sobre isso e ela me apresentou, tipo, muitas pessoas, assim, grandes, sabe, inclusive o Igor da Textos Corais Demais também, ele é muito incrível, da Globo Out também, sabe, tipo, e ser elogiado por essas pessoas, ser elogiado por outras pessoas também que não foram, tipo, a Lorena que me apresentou, tipo, pessoas como Leandro Assis, a Nina Fontenelle também, tipo, falarem que, tipo, meu trabalho é incrível e eu ver, tipo, eles crescendo e trabalhando, tipo, pra empresas muito grandes e, tipo, fazendo muito sucesso, eu fico pensando, nossa, tipo, essas pessoas me elogiaram, sabe? E então eu acho que eu tô no caminho certo e, tipo, minha mãe me elogia, pessoas, tipo, de vez em quando me elogiam, sabe? Tipo, e é sempre muito novo pra mim, porque sempre vai ser, tipo, uma pessoa diferente, né? Então, é sempre uma sensação diferente. Porque cada um fala e interpreta de uma forma diferente. Então, pra mim sempre vai ser muito novo e sempre vai ser muito incrível, tipo, saber que existem pessoas que realmente amam o que eu faço. Então, a partir disso, eu comecei a entender que, sei lá, eu posso, sabe, tipo, fazer o que eu amo e conseguir, tipo, me manter com isso. Mas eu sei que tudo é um processo também, eu não vou conseguir de um dia pro outro ou de um ano pro outro. Então, com a ajuda, tipo, de muitos amigos meus, tipo, não de, tipo, de indicação, mas sim de, tipo, me empurrar pra frente, sabe? Isso me ajudou de um jeito que eu não sei te explicar. E até hoje me ajudam, sabe? Eu tenho um amigo, inclusive, que se chama Regis. E ele é meu amigo, tipo, desde 2015, assim. E desde 2015 eu desenhava e mostrava desenhos pra ele. Ele sempre falou que eu era muito sensível e que eu ia trabalhar com isso. Tipo, eu nunca acreditava. E aí, tipo, hoje ele fica falando, tá vendo? Não te avisei. Sabe? Tipo, eu estava certa. E é isso. E, sabe, tipo, é muito incrível ver que, tipo, as pessoas sempre me apoiaram e sempre me apoiaram, tipo, de todas as formas, assim. E é isso, sabe? Tipo, professores meus, na época da exposição, eles compraram os prints meus, né? Que foi a pergunta que você fez, né? Tipo, se os meus amigos, tipo, eles me indicavam ou me ajudavam, tipo, a, enfim, conseguir fazer meu trabalho acontecer, sim. Mas de várias formas. Agora, tipo, eu não vou lembrar, tipo, quem me ajudou exatamente ao quê. Mas tenho amigos próximos meus, tipo, de muito tempo, que sempre falavam que, tipo, eu tinha jeito pra coisa, que eu tinha que trabalhar no mercado de arte. Tem gente que, tipo, me ajudou, tipo, com, sabe? Tipo, amigos meus que, além de me apoiar, me ajudavam, tipo, a comprar materiais, sabe? Porque, tipo, eles realmente viam potência em mim. Tipo, o Rafael, que comprou uma mesa de utilizadora pra mim. Eu uso ela até hoje.
Fantástico.
Acho que foi em 2017. Oi?
Essa história é ótima, né? É um estímulo que talvez tudo, toda a história tivesse sido diferente se não tivesse rolado isso.
Aham, com certeza. E eu sou muito grato, sabe? A tudo. E a Anitta no Rock in Rio. Eu sou muito grata a mim. Por não ter desistido de mim. Mas ela, sei lá, ela tá certa. Porque, tipo, se não fosse ela precisa, tipo, confiar nela primeiro pra depois ela conseguir fazer o trabalho dela, né?
Uhum.
E eu vejo muito isso, tipo, em mim também. Porque, sei lá, tipo, todo mundo sempre me ajudou. E aí, tipo, chegou uma hora que eu comecei a me ajudar também. E foi aí que, tipo, as coisas começaram a acontecer mais, sabe? E eu sou muito grato a todo mundo, incluindo eu, tipo, eu, sei lá, tipo, e é isso. Eu acho que é importante se reconhecer também. E hoje eu tenho uma questão comigo mesmo muito diferente, sabe? Em questão de autoestima e confiança pra poder fazer as coisas. Então, é isso. É sobre isso. Quebrando o tabu, é sobre isso.
Faz todo sentido. E até eu queria te perguntar sobre o seu dia a dia, se você consegue estabelecer ou gosta de estabelecer uma rotina. E fico mais curioso ainda porque muito do seu trabalho depende de experimentação, depende de materiais diferentes, de talvez fases uhum. diferentes, de querer abordar uma coisa ou outra, inclusive dessa sensibilidade que todo mundo ao seu redor já tinha notado e você também, infelizmente, notou e que, não sei, tem dia que não vem, não sei. Como que você lida com,
tipo,
isso?
Tem semanas que não vem. Então, sei lá, eu acho que isso, essa minha rotina, que não é uma rotina, porque o meu relógio biológico é todo desregulado, que às vezes eu durmo 8 horas da noite, às vezes eu durmo 6 da manhã. Ela começou em 2020, assim, quando eu comecei a praticar mais a pintura no papel, a pintura digital, e era tipo assim, não tem horário específico, mas todo dia eu vou fazer alguma coisa que envolva o que eu sempre faço, né, o que eu sempre fiz. Então, tipo, sei lá, 2 dias na semana eu fico no computador vendo vídeos e lendo artigos muito curtos, porque eu não tenho o hábito de ler livros e eu preciso mudar isso. Sobre artes visuais. E, sei lá, na maior parte do tempo eu tô desenhando no meu sketchbook, eu tô pintando no meu sketchbook, ou eu tô testando cores no digital, ou eu tô no Pinterest caçando referência, ou eu tô vendo algum filme e pensando, nossa, eu gostei muito desse cenário, tipo, nossa, eu gostei muito daquele brinco ali, tipo, no, entre os dois olhos, assim, da pessoa, que eu até hoje não sei qual é o nome daquele lugar, que eu acho incrível demais, que eu já fiz desenhos com esse piercing nesse lugar, assim. Acho que é, tipo, em cima do nariz, não sei. E aí, só um exemplo, né? Muito, muito ruim, inclusive, esse exemplo.
Não é ruim, não.
Aí, Aí eu, sei lá, tipo, é bem assim, aleatório. Mas quando eu tenho encomendas para fazer, eu sinto que eu preciso entregar o mais rápido possível. Tanto que eu falo, prazo é de 15 dias, eu entrego em 2. Porque eu não consigo não pensar naquilo. Então, tipo, por mais que eu esteja com algum tipo de bloqueio, se não for um bloqueio muito, assim, tipo, hard, sabe? Eu consigo fazer exatamente o que a pessoa pediu. E às vezes tem isso, né? Da encomenda ela ter um tema livre e às vezes ser exatamente aquilo que a pessoa precisa. Então, geralmente, quando o tema é livre, eu surto porque eu não sei o que a pessoa espera que eu faça. É muito triste. Mas eu sempre consigo, assim, tipo, fazer pelo menos algo que a pessoa vai falar, nossa, tá incrível. Só finaliza e me manda, porque tá incrível, e é isso.
É engraçado porque esse processo que você falou de o prazo ser muito maior, mas você conseguir executar, tem muito a ver com o que você comentou antes de tentar afastar uma fase ruim, se ocupando, criando projetos, e até com como aquele vazio da escola de estudar coisas que não tinha nada a ver, e os interesses eram zero, não contribui nada para afastar esse tipo de coisa.
Exato. Nossa, eu acho que... Nossa, você falando agora faz muito sentido, porque é uma coisa que eu amo fazer, né? Então, tipo, eu não vou ficar dando desculpa para não fazer. E aí eu acabo fazendo mesmo, porque é realmente, tipo, às vezes eu nem sinto que é um trabalho quando é, sabe? Tipo, porque eu sempre me distraio tanto, eu sempre consigo transbordar tanto, sabe? Através das coisas que eu faço, que para mim... É sempre incrível, é sempre muito bom. Por mais que eu não goste, às vezes, do resultado, e eu mostro pra pessoa, ela fala, nossa, tá incrível. E então, sabe, é isso. E aí, a minha rotina, né, voltando. É basicamente isso. Eu geralmente começo a fazer mais no fim da tarde pro começo da noite e madrugada. Madrugada é o horário delas, né? Mais frila. Então, eu sempre fiz muita coisa, sempre produzi muita coisa de madrugada. Eu gosto muito do silêncio da madrugada. Tipo, hoje em dia eu posso dizer que eu gosto muito dessa solitude, assim, de conseguir trabalhar ouvindo rádio ao vivo de lo-fi hip-hop no YouTube. E, sei lá, tipo, é sempre muito bom, assim. Eu não sei, eu ainda não tenho uma rotina, mas se eu pudesse escrever aqui... Porque agora eu fiz um bullet journal, né? Tipo, eu tô tentando, né? Ela tá tentando. Mas, tipo, se eu pudesse, eu colocaria segunda-feira de tarde, você começa a praticar, tipo, soltar a mão, desenhar no sketchbook, fazer desenho de observação, e aí de noite você começa a fazer de fato. Tipo, eu falando pra mim mesmo, né? Você começa a fazer de fato o que você tem que fazer. Eu acho que seria isso, mas a minha rotina é basicamente essa, é experimentar, absorver e colocar de volta em outro lugar. Eu acho que seria isso.
Nossa, demais. É ai, uma definição do que é indefinido, né? E aí eu ia te perguntar também, porque você até comentou que teve um momento que foi meio que uma transição, uma marcação clara de quando começou a funcionar melhor a parte financeira também, que você pagou o que você tinha que pagar e tudo mais. E como que tá hoje essa organização? Como que funciona? Se você consegue separar uma grana do que você vende, dos projetos, para ter uma reserva, ou enfim.
Então, no momento, eu tenho R$100 na minha poupança e é isso. Mas quando eu consigo fazer tipo, as coisas girarem, assim, eu sempre deixo na poupança porque eu sei que eu vou precisar de alguma coisa e eu aprendi isso muito com meu terapeuta também, de tipo... Engraçado, né, na terapia falar sobre educação financeira. Mas acho que combina muito. Porque agora, tipo, eu me sinto muito mais confortável pra fazer as coisas, porque eu sei que, tipo, se eu precisar, eu vou ter ali, sabe? Mas quanto a essa questão, antes de falar como eu me organizo hoje, eu preciso falar de como eu era desorganizado antes. Porque isso é uma coisa meio que, tipo, que minha família nunca teve acesso, que é, tipo, saber se educar financeiramente. Porque a gente vive a mesma realidade da maioria das pessoas do Brasil. É bem difícil guardar dinheiro, porque não tem dinheiro para guardar. Tipo, como é que você vai guardar dinheiro se você precisa fazer compras do mês, pagar luz, casa, internet e sei lá mais o quê? Então, tipo, sempre foi assim. E, tipo, eu nunca pensei comigo mesmo, nossa, quando eu tiver dinheiro, eu vou guardar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tipo, foram coisas que eu comecei a ter contato, tipo, há muito pouco tempo. E que eu ainda erro muito ainda, tipo. É, mas eu não sou mais impulsivo igual a antes. É, pelo menos não com coisas materiais, de tipo, eletrônicos e essas coisas. Eu sou mais com comida mesmo. Preciso mudar isso. Ai, McDonald's, olha o que você fez. É. É, então, aí, tipo... Eu não tinha consciência, tipo, vou guardar esse dinheiro aqui. Se eu tava com dinheiro, eu tinha que gastar. E se eu não gastava, eu ficava maluco. Então, foi bem assim. É, no começo, assim, quando eu comecei a receber as encomendas, acho que no meio do ano passado. E aí, tipo, eu, sei lá, tipo, acho que metade do dinheiro que eu pegava, eu gastava pra mim, sabe? Só deixava. E metade é muita coisa. Porque eu tinha muita coisa pra pagar. Tipo, eu tinha... Sei lá, eu devia ter uns 4K de conta, sabe? De coisas, de cartão que eu tinha usado, sem nunca ter tido um histórico antes no meu nome, assim, tipo, cartões que eu fiz, e não conseguia pagar, sabe? Nossa, tipo, era muito inconsequente. E aí eu comecei a pagar aos poucos, e aí eu comecei a conseguir pagar, e me deu uma satisfação tão grande, eu falei, nossa, isso nunca mais vai acontecer, eu nunca mais vou deixar isso acontecer, e não vai acontecer mais, e é isso, não... Não vou ter mais cartão de crédito tão cedo. Aí, tipo, pausa pra um mês atrás eu tentando reativar meu cartão no Nubank. Tá louca. É, eu nunca mais vou fazer cartão de crédito. Nunca mais vou tentar, tipo, né, tipo, fazer, tipo, financiamento, essas coisas. Porque eu ainda não tenho controle. Eu preciso ter mais controle sobre o dinheiro que eu tenho agora. Como é que eu consigo lidar com o dinheiro que eu tenho agora? E aí, tipo, eu comecei a me organizar, e me organizando e pagando o que eu tinha que pagar, e sobrando, tipo, eu pegava, sei lá, 30% do que eu tinha, e aí eu usava pra mim, eu fazia o que eu quisesse, sabe, tipo, mas, por exemplo, no final do ano passado, teve a lei Aldir Blanc, né, onde tem o auxílio cultural, que eu consegui, tipo, eu fui contemplado, porque eu sou classe C, enfim, eu sou trabalhando na área da cultura há mais de 2 anos, eu tive como comprovar isso, e aí eu consegui. E aí, tipo, com esse dinheiro, eu consegui melhorar meu notebook, eu consegui comprar uma mesa decente pra mim, tipo, a mesa mesmo, de desenhar mesmo, mesa com gaveta dentro, consegui repor muito material, e ainda sobrou muito, e aí, tipo, eu guardei esse dinheiro, e esse dinheiro, ele ficou, tipo, uns 2 meses comigo, sabe? E aí, tipo, ia entrando mais dinheiro, eu guardava mais, e, enfim, aí eu não sei o que aconteceu, esse dinheiro foi acabando, que hoje eu só tô com 100 reais, né? Eu acho que é a viagem, porque atualmente, tipo, eu tô em Minas Gerais, eu vim visitar um amigo meu, e aí, tipo, eu tô me permitindo gastar agora, porque quando eu tava, tipo, em casa, eu não tava, tipo, muito confortável em, tipo, gastar o meu dinheiro impulsivamente, porque eu entendi que eu tinha que ter mais responsabilidade sobre o que eu fazia, sobre o que eu ganhava, na real, porque sobre o que eu fazia, sobre o que eu faço, eu tenho, mas sobre o que eu ganhava, tipo, eu nunca aprendi a ter e nunca soube como, então é uma coisa que eu ainda tô aprendendo agora, sabe, mas olhando, tipo, de 6 meses atrás pra cá, tenho muito orgulho de mim, assim, de me questionar antes, de perguntar, tipo, eu realmente preciso comprar isso? Tipo, sabe? Tipo, e ver, tipo, ah, a conta da internet tá chegando e meus pais não vão receber agora. Tipo, o que custa eu pagar, sabe? Tipo, eu tô morando na casa dos meus pais. Eu uso a internet, eu preciso da internet pra trabalhar. Então, que sentido que faz eu tendo dinheiro aqui, vou deixar eles pagarem por quê? E aí, tipo, eu comecei a, tipo, cair na real e ter essas coisas assim. E agora, tipo, eu tô começando a ter, tipo, sei lá, começando a conseguir ter um salário mínimo por mês. Que ainda é bastante, ainda pouquíssima coisa, na real. Mas é um dinheiro que ele é todo pra mim, né? Eu ainda não tenho finanças, eu ainda não tenho despesas, eu ainda não tenho isso. Eu moro com meus pais, né? Então eu ainda tenho esse privilégio de ter o dinheiro todo pra mim. E sei lá, e tipo, eles não pilharem com isso. E que bom, né? Porque por enquanto eu ainda realmente não tenho dinheiro, assim, pra ajudar eles. Ainda tem coisas que eu quero fazer, tipo aumentar um pouco o meu quarto, ou conseguir comprar um notebook melhor, ou consigo comprar um celular que, tipo, tenha um desempenho melhor nas redes sociais, porque é o que eu uso, é a minha ferramenta de trabalho, né? Então, é isso. E, tipo, eu converso com a minha mãe, converso com meu pai, e eles super entendem, sabe? Então, é isso. Nossa, tipo, eu falando aqui, eu tô meio que me ouvindo, tô falando, nossa, uma criança falando, mas...
Não, imagina!
Sei lá, eu tô entendendo, sabe? Que, tipo, eu tô crescendo aos poucos e é isso, né?
Sim, essa mudança que é difícil de fazer, né? De perceber que, na real, a gente é estimulado o tempo inteiro a comprar coisas que não necessariamente a gente precisa e...
Total.
É, esse tipo de consciência já é um puta passo e, sendo autônomo, freela, é essencial. Simplesmente não dá
sim,
pra equilibrar as coisas se você não parar pra pensar em tudo isso.
Sim, e só adicionando aqui, é, tipo, hoje eu tô conseguindo... sei lá, tipo, um piso, né, um piso salarial, é, com 21 anos, mas a minha mãe, ela trabalha, tipo, desde os 15, sabe, é, a mãe dela morreu quando ela tinha 15 anos, ela veio pra cá pro Rio, ela parou de estudar e, tipo, teve que começar a trabalhar, e o meu pai também, tipo, ele saiu, tipo, no sétimo ano, sabe, do fundamental, e teve que começar a trabalhar, então, é, ver que, tipo, ai, não sei explicar, tipo, eu acho que ver essa mudança nas gerações, assim, tipo, da minha família, e entender que, tipo, eu tô conseguindo fazer o meu e que, tipo, eu não consegui tão rápido quanto as minhas irmãs, que elas já trabalharam de carteira assinada. Uma, inclusive, que é a minha irmã do meio, que eu sou o mais novo, a minha irmã do meio, ela também é artesã, e a minha irmã mais velha, ela é modelista. Ela trabalha com modelagem, tipo, de roupas mesmo, né? Uhum. E a minha mãe é costureira, enfim. E... mas elas, tipo, elas conseguiram trabalho, tipo, com pouquíssima idade. E eu, com 18 anos, ainda não tinha nenhum trabalho. Aí eu fiquei pensando, nossa, tipo, o que será que minha mãe vai achar de mim? O que será que vão achar de mim? E realmente achavam que, tipo, eu ia virar um nada, assim. É, ninguém da minha família, assim, tipo, nunca viu ninguém dando certo com arte. Como assim você vai ficar vendendo quadrinhos, sabe? Você não vai conseguir se sustentar com isso. Então, foi bem difícil, assim, pra eles e pra mim, é, fazer entender, sabe? Tipo, me fazer entender, fazer eles entenderem, tipo, através dos meus atos, é, que sim, é possível, sabe? E é isso, assim, tipo, é muito louco essa mudança, sabe, de uma geração pra outra. E eu fico muito feliz de ter uma família que me apoia mesmo. Porque às vezes não tem, né? E aí é muito triste, é muito menos motivador você tentar fazer aquilo que você gosta. E eu tenho esse privilégio e eu fico muito feliz, sabe? De ter irmãs que me apoiam, meus pais que me apoiam, amigos que me apoiam. E sei lá, eu ter conseguido chegar assim num ponto que eles conseguiram perceber que é possível. É, eu ainda não consigo me manter 100%, mas eu tenho muitas esperanças positivas para esse ano. Então, é sobre isso. Essa parte aí do financeiro, né? Eu mesclei um pouco com gerações, enfim.
Não, isso faz todo sentido. Esse olhar é importante para se manter motivado também. E até você entrou um pouco na pergunta seguinte que eu ia fazer. Se você tem planos, você faz planos para carreira, assim, ou projetos mesmo de curto ou de longo prazo?
Ah, então, eu tenho projetos, sim, mas são poucos, porque são projetos que levariam um tempo, assim, então, sei lá, um projeto é, sei lá, fazer uma série de pinturas e transformar no artbook e fazer um financiamento coletivo. E aí tem outro projeto que é, tipo, voltar com as camisetas e fazer, tipo, objetos, sei lá, contemplativos, decorativos, assim. E abrir um website, atualizar meu portfólio, fazer, tipo, um website mesmo pra mim, seria tudo. Eu acho incrível demais, eu acho muito chique, eu acho muito profissional. Inclusive, não sei se você percebeu, no meu e-mail ainda não tem nem assinatura. Eu tenho que colocar minha logo ali, meu carimbinho, que eu esqueço de fazer isso. É, mas os meus planos, eu acho que pra esse ano, seriam esses, e conseguir trabalhos, assim, onde eu consiga atuar com o meu CNPJ, emitindo notas fiscais de serviço, e, tipo, a partir desses trabalhos, mais pessoas me perceberem, e, enfim, ser, tipo, toda essa rede, né, que é o freela, assim, porque não é nada mais que isso. Eu queria também, eu tava pensando muito, no fim do ano passado, sobre fazer parte de agências, né, tipo, de agenciamento. Eu descobri a possibilidade de ser agenciado, porque existem, tipo, agências para artistas visuais, e aí, tipo, eu consegui o contato de um dono de uma agência muito famosa, que tem designers muito famosos, pintores muito famosos, sabe? Tipo, acho que a maioria do pessoal é lá de São Paulo, E eu tive uma conversa com ele, e aí, tipo, eu me apresentei, eu falei do meu trabalho, eu falei do que eu abordava, enfim. Ele falou: Jonatas, você é realmente muito incrível, parabéns pelo seu trabalho, eu tô olhando aqui. Mas eu não acho que você precise de ser agenciado agora, porque você ainda tá, tipo, dentro de um processo de autodescoberta. Eu já consigo ver que o seu trabalho é seu, mas eu ainda, tipo, não vejo um fluxo muito constante no seu trabalho. Então, eu acho que seria muito ideal você, tipo, estipular metas para você conseguir produzir, tipo, projetos, conseguir inventar mesmo, tipo, séries de pinturas e, sei lá, projetos com a sua arte. Inventa, sabe? Tipo, vai inventando, mas o importante é você complementar o teu portfólio, complementar o seu leque, sabe, de possibilidades dentro do mundo da arte. Ele até falou sobre isso, que eu tenho, tipo, um lado mais comercial e eu tenho um lado mais, tipo, para arte visual, mais introspectiva, de museu, exposição e colecionadores, essas coisas. E aí ele falou que, tipo, eu sou, tipo, muito versátil, assim, nessa questão, porque eu consigo, ao mesmo tempo que eu consigo ser comercial e entregar o que precisam, eu consigo ter um nível de sensibilidade muito grande. Aí eu fiquei muito feliz de ter conversado com ele, porque ele é, tipo, dono de uma agência incrível, que eu considero pra caralho. Eu sigo, tipo, a agência até me seguiu, eu fiquei muito passado. E aí, tipo, eu pensei, tipo, realmente, tipo, ele tá certo, sabe? E é isso. Então, eu meio que, depois dessa conversa, eu acho que eu comecei a voltar a prestar mais atenção em mim, porque eu tava colocando muita expectativa nesse lance de agências e tal. E eu descobri que, tipo, eu não preciso. Eu consigo, por enquanto, crescer, tipo, sozinho. E, tipo, às vezes eu nem preciso, tipo, nem vou precisar depois. Mas eu não sei, né? Tipo, eu não sei do futuro. Mas é isso, assim, que eu penso pra mim. Tipo, esse ano eu quero conseguir, tipo, colocar meus projetos pra fora do papel e conseguir, sabe? Tipo, criar mesmo séries de pinturas sobre coisas que eu gosto de falar. Algumas coisas que eu ainda, tipo, não coloquei tanto, com tanta frequência, tipo, no meu estilo, assim, tipo, elementos gráficos mesmo que eu tô falando, que eu acho que, tipo, vai explorar, tipo, uma outra parte do meu universo. Mas ainda vai dar pra entender que, tipo, é o que eu faço, sabe? Então, são coisas assim, que, tipo, eu tô muito ansioso pra conseguir fazer. Mas no momento, graças a Deus, eu tô muito ocupado com um projeto enorme, de um trabalho enorme que eu consegui passar. Eu fui aprovado, eu fui aprovado entre vários outros, sabe? Tipo, eu fui o escolhido pra fazer aquele projeto ali e eu vou fazer. Mas vai demorar muito ainda pra sair, né? E aí, em paralelo, eu vou tentar, tipo, manter um fluxo lá no Instagram, né? Porque quando eles começarem a me marcar, eu acho que as pessoas vão começar a me seguir mais, né? Tipo, pensando assim, tipo... E aí, tipo, se eu parar com a frequência de postagens, pode ser que as pessoas parem de me seguir, assim, justamente por eu não postar nada. Então, eu não quero que isso aconteça. Aí eu vou fazer uns desenhos de reserva, e quando chegar perto, tipo, eu já tenho todo um plano, assim. E aí é isso.
Nossa, demais. Eu queria te pedir também, se você tiver alguma indicação de alguma atividade ou algum conteúdo que você curta. Você falou que lê artigos também de arte, não sei se tem algum lugar específico que você sempre vai, mas algum conteúdo que você puder passar aí como dica pra quem tá ouvindo.
Então, os artigos que eu leio, eles são bem aleatórios, eu não salvo eles. Tipo, cada um dia é um site diferente, sabe? Então, eu não tenho, tipo, nenhuma indicação de leitura, mas eu tenho artistas que eu escuto enquanto eu trabalho, assim, que eu amo demais. E canais no YouTube, enfim, tipo, contas no Instagram também que me inspiram demais. E agora eu tô muito puto comigo mesmo porque eu não anotei. Mas eu tenho as músicas aqui. E basicamente os artistas que eu escuto com muita frequência são Steel Uzi, que a minha amiga também da faculdade, a Vera, ela ama. É incrível, tipo, é uma banda, é um cara, né, na verdade. Mas aí, tipo, é tipo indie mesmo, assim, é um indie com uma pegada bem descontraída, meio despojada, não sei. Só escutem, assim, que é incrível. Tipo, vai lá no Spotify e vê a primeira música, assim, já bota a primeira música e já deixa rolando, porque todas são boas. Mas aí, tipo, fora isso, também tem a Solange, que eu amo, que é a minha mãe, né? A Beyoncé é minha tia. E aí tem a Solange, tem a Cisa, tem a Yona Lee também, que é uma tipo, multi-artista da Suécia. Ela tem um projeto audiovisual lindo, tipo, ela, na época, quando ela não era Yona Lee, ela tinha um nome muito louco, que se chama I Am, Am I, Who Am I? Tipo, em inglês, assim, tipo, era, é tudo junto, assim, tipo, e aí eu falava, nossa, como é que eu vou escrever isso? Tipo, aí eu, às vezes eu esquecia como é que era e eu me perdia, mas aí eu comecei a virar fã dela, muito, tipo, ela é incrível demais, ela tem uma sensibilidade, tipo, imensa, assim, tipo, pras coisas que ela faz, mas é um estilo, assim, tipo, não muito comercial, né? Então, eu não sei se é todo mundo que vai curtir, mas é isso que eu indico, assim. Steelwoozy, Solange, SZA e Yona Lee. E é sobre isso. Sobre a Solange também, ela não faz só música, né? Tipo, ela faz performances corporais também. E tem um vídeo que se vocês colocarem, tipo, no Google, se vocês escreverem Solange Knowles, né? Que é o sobrenome dela e da Beyoncé. E escrever Metatrônia, eu acho. Vocês vão ver, tipo, num site de um museu lá dos Estados Unidos, de uma performance que ela dirigiu, que é incrível. Tipo, são umas pessoas fazendo uns movimentos padronizados e interagindo umas com as outras, assim. Tipo, faz muito lembrar, assim, o que é feito no Vogue, por exemplo, mas não tem nada a ver ao mesmo tempo. E eu não sei explicar, tipo, é uma interação das pessoas para com as pessoas e mistura com o sintético, que são, tipo, umas instalações arquitetônicas e as pessoas, elas vão fazendo esses movimentos. E é um vídeo de 4 minutos, que eu acho que foi uma colaboração com uma grife de roupas, acho que do Japão, que é incrível demais, demais, demais. Eu recomendo muito esse vídeo. Se tiver como deixar o link em algum lugar, eu pego o link e coloco pra vocês verem, porque...
Sim, eu vou deixar na descrição demais. Depois.
Os clipes dela, tudo me inspira de uma forma, assim, muito grande. Eu acho muito chique. Eu acho que ela aborda a figura humana preta, né, de uma forma muito chique. É isso que eu tento fazer também com as minhas pinturas. Então, é um pouco isso. Ela é uma inspiração, assim, visual pra mim. E é uma coisa que eu recomendo pra todo mundo.
Nossa, demais esse... paralelismo entre a obra dela, assim, e como te inspira de um jeito que não é o mais conhecido, né? Não é a parte da carreira dela que é mais conhecida.
Aham, sim, exatamente. Nossa, ela é perfeita. É tudo.
Demais, Jonatas. Por final, então, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado e conversar com você mesmo sobre essa vida de frila, de autônomo, artista. Quais dicas você daria pra você mesmo?
Ai, a pergunta mais difícil, deixa pro final, amei. eu acho que se eu tivesse uma coisa pra dizer pro meu eu, assim, de, sei lá, de 3 anos atrás, né, que foi quando eu comecei a pensar nisso, eu diria, primeiramente, o clichê, né, tipo, não desista, confie em você, porque você é possível, você é possibilidade. E apesar de você não perceber agora, você é incrível. Existem tantos lados de você que você ainda não explorou, sabe? Que você vai explorar ainda e você vai entender que as coisas vão dar certo, mas no tempo delas e não no tempo que você quer. Porque você é um adolescentezinho, me mata.
Imagina.
Sabe? Quando você perceber isso... Não, ele iria rir. Quando você perceber, quando você perceber isso, você vai entender que as coisas vão começar a dar certo. Mas não da forma que você esperava, mas sim de uma forma muito melhor. Então, sei lá, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi muito bem, que eu
Nossa,
não sei falar comigo.
Cara, acho que é uma super dica e tem muito a ver com tudo que você contou aí ao longo de toda essa trajetória, que parece que faz pouco tempo, mas tem muita coisa pra contar, né?
Aham, sim, com certeza. Tem muita coisa que consegue provar que o tempo é muito relativo, sabe? Uhum. Eu sei que, tipo, eu não cheguei num grau, assim, de maturidade muito de uma pessoa de 30 anos, por exemplo, mas eu tô no meu grau de maturidade, eu tô respeitando o meu tempo e o meu ritmo, e eu já consigo entender a realidade das coisas de muitos âmbitos diferentes e, sei lá, né, tipo, eu acho que isso faz muito sentido, tipo, eu sou pobre, eu sou preto, eu sou gay, então, tipo, eu... sofri muitas violências na minha vida inteira. Então eu acho que essas coisas que eu consegui absorver, essas coisas horríveis que eu consegui absorver e catalisar e transformar em coisas boas, eu acho que me fizeram ser esse Jonatas de hoje, sabe? Que consegue entender muita coisa e consegue absorver muita coisa e ver o lado bom das coisas, sabe? Apesar disso tudo aí que tá acontecendo aí, né? Que eu não preciso nem comentar essa palhaçada política e desigualdade social e LGBTQIA+, fobia e racismo, casos fortes de racismo que me engatilharam muito no ano passado, principalmente, mas que acontecem há muito tempo atrás, desde muito antes de eu nascer, desde muito, muitas gerações anteriores a mim. Enfim, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.
Ah, demais. E essa sensibilidade também, essa transformação de tudo isso em um lado positivo tá muito claro no seu trabalho, sabe? Tenho certeza que quem tem contato com esse trabalho consegue ver também um pouco de tudo isso que você tá falando, assim.
Ai, obrigado, Lucas. É, cara, inclusive, isso era uma coisa que eu tava pensando e que eu já falei numa live que eu fiz com um amigo meu, Fabrício, do Visão Cega, que quando eu tava, tipo, num meu momento muito ruim de depressão, eu não conseguia ter interesse em cores. Eu não gostava de cores. Eu só usava preto, jeans escuro, meia preta, tênis preto. Eu só desenhava em preto e branco. Eu não tentava fazer nada colorido. E aí, tipo, de 2018 pra 2019, eu tive aquela auditoria da cor. Eu não gostava de usar cores ainda. Mas depois, quando eu entrei pra faculdade, tipo, eu fui melhorando e fui me entendendo mais, né? Aquele processo que eu te falei. E inconscientemente, eu acho, eu comecei a ter mais apreço por cores, sabe? Tipo, e eu nunca gostei. Nunca tinha gostado de cores fortes e tal. Mas já tinha um tempo já que eu tava tendo interesse e pesquisando sobre cores, né? E, sei lá, tipo, tudo foi acontecendo junto, sabe? Quando eu comecei a me aceitar, comecei a me entender como possibilidade, eu comecei a fazer mais coisa colorida. E comecei a mostrar as cores que eu sempre quis mostrar, mas que, sei lá, minha depressão não deixava. Eu ainda tenho, né? Mas, tipo, eu consigo lidar muito melhor com ela hoje. Graças à terapia, né? Muito também. Meu psicólogo é incrível. Mas eu sei que é um trabalho em equipe, né? Tipo, porque eu preciso querer, né? Então, e às vezes eu não tinha nem vontade de ter vontade. Então a depressão, ela faz isso, né? Enfim, é isso. Tipo, é uma questão muito louca de eu conseguir, de eu gostar de usar cores agora e, tipo, tá num momento muito bom na minha vida agora. E quando eu não tava num momento bom, eu não usava cores porque eu não gostava e não tinha interesse nenhum. E é muito louco ver isso, tipo, e perceber o meu trabalho de uma forma mais positiva agora, sabe? Apesar de continuar tendo a mesma sensibilidade, mesmas coisas.
Sim, é importante você ter esse registro pra você mesmo, né? Perceber isso,
nossa,
notar essas
bom.
Diferenças.
Aham, exatamente. Ai, desculpa, eu estendi um pouco, né?
Imagina, cara, eu queria te agradecer de novo, foi demais essa conversa, obrigado por contar todas essas histórias e várias dicas que você deu. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite.
Eu nem percebi, mas, poxa, muito obrigado. Eu te agradeço. Você é incrível, seu podcast é incrível. E, nossa, tipo, sucesso pra gente, sabe, nesse 2021. E é sobre isso. Muito obrigado mesmo, eu amei. Minha garganta tá até seca. Eu nem deixei a garrafa d'água aqui do lado, de tanto falar. Eu tava muito nervoso antes, mas agora eu tô super tranquilo. Muito obrigado mesmo, Lucas.
Nossa, eu que agradeço. Obrigado mesmo.
Foi
Jonas.
Chique demais. Obrigado.
Um beijo.
Beijo, tchau, tchau.
Você ouviu uma edição fonohouse.com.